no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil apreende 70 quilos de skunk durante a operação em Roraima. E Amazon aponta redução de desmatamento no Pará. Paróquias festejam Santa Rita de Cássia em Bragança. E o município de Balsas organiza festejos a Santo Antônio.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E a Polícia Civil de Roraima apreendeu 70 quilos de skunk numa chácara localizada na zona rural de Boa Vista. A operação se deu após uma denúncia anônima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Em uma importante ação da Polícia Civil, 70 quilos de skunk foram apreendidos em uma chácara na zona rural de Boa Vista, nas margens do Igarapé Água Boa. A operação ocorreu na tarde dessa última terça-feira, dia 21, após uma denúncia anônima. Os policiais se dirigiram rapidamente ao local indicado e interceptaram a carga de drogas que estava oculta dentro de um carro. O caseiro da chácara relatou que o veículo estava estacionado ali há cerca de uma semana, sem que ele soubesse a origem. Segundo o caseiro, duas pessoas desconhecidas chegaram no local e abandonaram o veículo, visto que o sítio recebe muitos visitantes devido ao balneário. No entanto, o que mais o intrigou foi a visita de um carro na noite anterior. Nenhum indivíduo desembarcou, apenas pararam e partiram. Após a apreensão, a droga, o carro e o caseiro foram levados para a sede da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE. As investigações apontaram que o caseiro não teve participação no crime. As autoridades continuam buscando identificar e localizar os responsáveis pelo entorpecente. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Amazon aponta a redução no desmatamento no Pará de janeiro a abril deste ano. Apesar de ainda estar entre os maiores desmatadores da região amazônica, o estado apresenta avanço significativo na luta contra o crime ambiental. Confira com Liés de Costa.
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, divulgados esta semana, apontam que o Pará teve a queda mais significativa dos índices de desmatamento entre os estados da Amazônia Legal no período de janeiro a abril deste ano. Segundo os dados, foram 58 quilômetros desmatados nos quatro primeiros meses do ano, contra 258 quilômetros quadrados no mesmo período no ano anterior, representando queda de 76%. Em abril, a Amazônia também apresentou o 13º mês consecutivos uma redução no desmatamento. Larissa Morim, pesquisadora do Amazon, associa o feito com incentivo às ações de combate e controle do desmatamento na região.
Um dos motivos pelo qual o desmatamento está apresentando a queda é justamente o incentivo às ações de combate e controle do desmatamento e o fortalecimento dos órgãos responsáveis por essa ação. Um outro motivo também é o fortalecimento das políticas públicas que estão voltadas para a valorização dos nossos recursos florestais. Podemos citar como ações o retorno do PPCDAM, a criação de novas áreas de unidades de conservação e terras indígenas e também o investimento relacionado à restauração dessas áreas da Amazônia Legal.
A pesquisadora também relacionou a queda no desmatamento com o combate às mudanças climáticas, que estão ligadas diretamente com a derrubada da floresta amazônica.
Esses dados de redução do desmatamento são bastante animadores, porque eles estão relacionados ao combate às mudanças climáticas, uma vez que um dos fatores mais importantes em relação à emissão dos gases de efeito estufa no Brasil está relacionado à remoção da floresta amazônica.
A derrubada nos primeiros quatro meses de 2024 ainda é maior do que a registrada pelo Amazon em 2019. Juntos, os estados do Mato Grosso, Amazonas e Roraima representaram quase 80% do desmate entre janeiro e abril na região. Foram, respectivamente, os que mais derrubaram área de floresta. No caso do Pará, o estado foi responsável por 11% das derrubadas, obtendo o quarto pior índice na região. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E para manter a preservação da floresta, unidades de conservação do Amazonas têm rede de agentes ambientais voluntários ampliada. O Amazonas possui 42 unidades de conservação. Saiba mais com Tânia Freitas.
A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, foi sede da capacitação que resultou no credenciamento de 27 novos agentes ambientais voluntários. Eles vão atuar em 4 unidades de conservação. Integrantes de 10 comunidades das áreas de preservação ambiental, margem direita Paduari Solimões e margem esquerda Aturiá Apuazinho, do Acordo de Pesca Lago do Acajatuba e do Parque Estadual Rio Negro Setor Norte, participaram da ação. Os moradores aprenderam sobre conceitos básicos da área de meio ambiente, biodiversidade, legislação ambiental, além de métodos para difundir a educação ambiental, como destaca a coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas, Edilene Neri.
Um trabalho de suma importância para a manutenção das nossas florestas, já que eles estão inseridos nesses contextos sociais. A atividade ela foi apoiada pelo projeto Paisagens Sustentáveis.
Os novos agentes participaram de atividades educativas para entender, por meio de dinâmicas, como são caracterizados os crimes ambientais, como identificá-los e suas consequências. Ao fim da capacitação, os credenciados receberam os fardamentos, certificados e crachás de agentes ambientais voluntários. O Amazonas possui 42 unidades de conservação, sendo 8 de proteção integral e 34 de uso sustentável, com gestão da SEMA. 26.431 famílias vivem em 1.030 comunidades que integram as unidades de conservação do estado. São, ao todo, mais de 18 milhões de hectares de floresta legalmente protegidos, o que corresponde a 12,13% da área total do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima mostra potencial de turismo na FEM de 2024.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Em Santarém, núcleo do Ministério Público do Pará visitou espaço e reuniu para tratar de programas de saúde mental para quilombolas indígenas. O núcleo promove visitas e encontros para debater o projeto Raízes Fortalecidas, a ser desenvolvido em algumas comunidades do município. As informações com Lies de Costa.
O Ministério Público do Pará, por meio do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial em Santarém, reuniu com representantes das instituições envolvidas no projeto Raízes Fortalecidas, Programa de Saúde Mental para Quilombolas e Indígenas, para conhecer os espaços destinados para desenvolver as atividades e tratar sobre o início do projeto do município. Desenvolvido em algumas comunidades de Santarém, o programa deve ter espaço destinado para parte de suas atividades no Teatro Vitória e a outra parte no Centro de Formação Emaús. Lilian Braga, promotora de Justiça e coordenadora do núcleo, esteve representando o Ministério Público na visita e destacou a importância de iniciativas como essa voltadas para beneficiar as populações das comunidades do município.
Que iniciativas como essas da Universidade, do Instituto de Saúde Coletiva, que é coordenado, aí o projeto Farmafitos, coordenado pelo professor Wilson Sabino, pode servir a comunidade, pode estar disponível para a comunidade com o conhecimento produzido dentro da universidade. E o Ministério Público do Estado do Pará se une a essa tarefa por entender que a política pública de saúde, ela precisa ser muito bem efetivada aqui no nosso município de Santarém.
As ações do Programa de Saúde Mental para Quilombolas e Indígenas devem estar relacionadas com o projeto Farmafitos, desenvolvido desde 2021 pela Arquidiocese de Santarém e a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, promovendo a produção e distribuição de medicamentos fitoterápicos para minimizar efeitos de ansiedade e depressão causados pela Covid-19 em ações nas comunidades do Tapajós, Parauá e Surucuá. Durante a reunião, além de tratar sobre o início do programa, foram visitados os espaços Maíra e o Centro de Formação Emaús, como explica Wilson Sabino, coordenador do projeto Farmafitos.
Neste momento, apresentamos a elas o Espaço Maíra, onde deverá ocorrer a produção de fitoterápicos, e também fizemos uma visita a Emaús, a mostrar a elas onde nós estávamos fazendo o cultivo, dentro de um processo de cuidado, dentro de um processo que possa ter qualidade final no nosso medicamento ou nas plantas que virão ser oferecidas à população.
O projeto Raízes Fortalecidas prevê, dentre outras atividades no Teatro Vitória, ampliação do atendimento às populações interessadas e a execução de rodas de conversas, terapias culturais, atendimento psicológico específicos, oficinas de resiliência e outras. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima mostrou o potencial do turismo durante a FEM de 2024. O evento na sexta edição conta com mais de 20 segmentos industriais representados. As informações com Felipe Gustavo.
O potencial do turismo de Roraima e as ações de promoção dos destinos e roteiros locais estará em evidência na vitrine de empresas que atuam no setor industrial roraimense. A Feira da Indústria de Roraima, FEM de 2024, que acontece entre os dias 23 a 25 de maio, das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite, no Roraima Garden Shop. O evento está na sexta edição e contará com mais de 20 segmentos industriais representados, sob a realização da FIER, Correalização SEBRAE e apoio CNI, SESI, SENAI, IEL e Roraima Garden Shop. O Departamento de Turismo da Secult participará do evento, onde mostrará o potencial do setor aos visitantes. Na ocasião, o setor fará uma série de levantamentos importantes para sinalizar ao setor produtivo do estado que o turismo representa hoje uma importante forma para o desenvolvimento econômico da região. Segundo o diretor do Departamento de Turismo, Bruno Muniz de Brito, na FEND será lançado um novo inventário da oferta turística de Roraima 2024, que é um documento que aponta o potencial de crescimento dos negócios, dos roteiros, das rotas e do desenvolvimento da atividade nas regiões turísticas.
O inventário foi iniciado, os estudos e o levantamento dos dados, das informações, no ano de 2021. Ele foi lançado nessa primeira versão, nessa ocasião. Nós registramos no inventário todas as atividades e as vocações econômicas, sociais, culturais e ambientais do estado, com foco na atividade turística.
Ainda será apresentada ao público a nova revista Roraima, Um Destino Mil Roteiros, com a edição Turismo Cultural de Eventos, que traz um importante sinalizador da economia criativa que vem sendo desenvolvida no estado, além da motivação turística e econômica que esses eventos geram.
E lá de 21 para 23, né, a mais recente edição do nosso inventário, nós vamos trazer crescimento do setor, a importância de ter o registro das atividades econômicas, dos atrativos turísticos, das rotas turísticas e dos seus roteiros.
Ainda no evento, o Detur irá lançar o Guia de Investimento e Oportunidades no Turismo de Roraima, que traz as regiões turísticas e municípios que são as principais vocações dessas localidades para o desenvolvimento das atividades aliadas ao turismo. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Duas paróquias festejaram Santa Rita de Cássia em Bragança. A festividade encerrou nesta quarta-feira. Acompanhe com o J Bahia.
Santa Rita de Cássia foi festejada em dois bairros do município de Bragança, com o tema Santa Rita de Cássia em família, acolher o chamado de Jesus. O encerramento da festividade, que começou no último dia 13, teve início no bairro do Cereja, com a procissão das rosas que saiu da residência da juíza da festa, Terezinha Mescouto, percorrendo várias ruas do bairro até a igreja de Santa Rita, na rua Dom Pedro I. Após a procissão das rosas, aconteceu a Santa Missa, presidida por Dom Raimundo Possidônio, bispo da Diocese de Bragança, e concelebrada pelo padre Elias, pároco da Catedral do Rosário. Dom Possidônio falou sobre a história de Santa Rita de Cássia, que nasceu na cidade de Umbria, na Itália, a mesma cidade de outro santo bem conhecido da igreja, São Francisco de Assis.
A santidade de Santa Rita, ela não é só manifesta ou expressa através dos milagres, como a gente corre atrás, né? Mas é sobretudo pela vida dela, né? Ela só é santa, canonizada pela igreja, por causa de uma vida de fé, de piedade muito grande, de amor, de caridade, de escuta da palavra, esse desejo que ela perseguiu, né, a vida toda de servir ao Senhor, de, né, de servir a igreja. Isso ela fez, óbvio, através da sua família, quando ela enfrentou as dificuldades, né, do marido, dos filhos, e depois na vida consagrada, ao entrar no mosteiro, no convento. Essa realidade da vida dela nos motiva também a nós a procurar esses caminhos, né, que ela indica no nosso tempo. Na realidade do nosso tempo, não custa nada, né, a gente perceber, pedir a sua intercessão, sabendo que ela está junto de Deus, né, e pelas nossas necessidades ou dificuldades que temos, segundo diz, as coisas impossíveis ela realiza, e nós queremos acreditar nisso, que ela continue a interceder por todos nós.
Durante a Santa Missa, houve a troca de juízes da festa e a bênção das rosas. Na paróquia Perpétuo Socorro, a festividade ocorreu na capela de Santa Rita, localizada no bairro Padre Luiz, com o tema Com Santa Rita, sejamos irmãos e irmãs. Duas pessoas deram testemunhos de graças alcançadas pela intercessão da santa. Também houve a troca de bastões dos juízes e a confraternização ao lado da capela. Com a colaboração de Clementino Monteiro e Matheus Felipe, da Pascom, da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Coroação de Nossa Senhora, seguindo o tradicional chá da Tia Maria, encerra o mês mariano em Balsas, no sul do Maranhão. O evento marcou ainda a largada para o festejo de Santo Antônio. Os detalhes com Yane Silva.
O mês de maio é especial para a Igreja Católica. É o mês dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. Essa tradição surgiu há séculos e convida fiéis a intensificarem a devoção à Maria, Mãe de Jesus. E assim, ao longo dos anos, paróquias e as comunidades promovem momentos de espiritualidade e oração do Santo Terço nas residências, nossa igreja doméstica. E em Balsas, os fiéis são convidados a celebrarem a coroação de Nossa Senhora no dia 31 de maio, na Praça da Matriz de Santo Antônio, às 19 horas, uma festa que já virou tradição na cidade. Padre Genivaldo Ribeiro, pároco da paróquia de Santo Antônio, fala desse momento importante da agenda paroquial que antecede a festa do padroeiro da cidade. Logo após a coroação de Nossa Senhora, acontecerá também na Praça da Matriz de Santo Antônio o tradicional chá da Tia Maria. Que Maria, modelo de mulher e de mãe, inspire e proteja todas as mulheres, especialmente as mães, na vivência de sua vocação de gerar e cuidar da vida com amor. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Em pleno século XXI, na era da técnica, da inteligência artificial e de diversos recursos, estamos assistindo ao retorno intenso, sutil e sofisticado da ditadura. Esta nova forma de ditadura não ocupa mais ruas e praças com tanques e blindados, mas se manifesta através do paradigma tecnocrático que atinge a esfera estrutural do Estado. Essa nova forma de controle mistura legalismo, normativismo e fundamentalismo de vários tipos, construindo o que se pode definir como antropoceno. A Conferência de Aparecida, que recentemente completou 17 anos, nos alertou sobre uma época de mudança. Papa Francisco, que foi o relator geral daquele momento, continua nos ajudando nesta reflexão, como bispo de Roma. Ele nos lembra constantemente sobre um modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano, chegando ao ponto de contradizer e arruinar a própria realidade. Francisco afirma que a humanidade entrou em uma nova era, onde o poder da tecnologia nos coloca diante de uma encruzilhada. Somos herdeiros de 2 séculos de grandes ondas de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a revolução digital, a robótica, as biotecnologia e as nanotecnologia. Tudo isso, continua Francisco, nos dá um poder tremendo, ou melhor, dá àqueles que detêm o conhecimento, sobretudo o poder econômico, para desfrutá-lo, um domínio impressionante sobre o conjunto da humanidade e do mundo inteiro. No entanto, a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. Mas, como Francisco insiste, elas precisam de instrumentos éticos que as orientem, para que não saiam do caminho do bem comum. Não tenho dúvida de que os processos neoliberais e ditatoriais do Estado mínimo, com a privatização dos serviços sociais e a militarização da educação, como visto recentemente no Estado de São Paulo, com a aprovação pela Assembleia Legislativa da implantação de núcleos militares nas escolas públicas, são uma nova versão modernista e altamente sofisticada da ditadura. Mesmo em tempo de democracia, ela se camufla, renova e revitaliza em todas as estruturas, sejam civis ou religiosas. Hoje, estamos diante de uma crise global, que se manifesta de várias formas, natural, social, institucional e religiosa. Para enfrentá-la, Papa Francisco sugere uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e cuidar da natureza. Ele enfatiza que se trata de um problema humano e social, em sentido amplo e a diversos níveis, requerendo o envolvimento de todos. Francisco não ficou apenas nas teorias e discursos. Ele propôs a economia de Francisco e Clara e o Pacto Educativo Global, convocando pessoas, instituições, igrejas e governo a priorizar uma educação humanista e solidária como meio de transformar a sociedade. Isso contrasta fortemente com a militarização e o pensamento único que estão sendo implementados por vários governos. Estamos, na realidade, observando um percurso político e social inverso. Por isso, os 7 pontos do Pacto Educativo são extremamente atuais, lembrando-nos das necessidades vitais para a amizade social, proposta por Francisco e retomada pela campanha da Fraternidade de 2024. Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo, ouvir as gerações mais novas, promover a mulher, responsabilizar a família, abrir-se à acolhida, renovar a economia e a política e cuidar da casa comum. A síntese de tudo isso só tem um nome: democracia cidadã. Oxalá possamos entregar às novas gerações um mundo e uma civilização diferentes. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.968 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Leandro Costa, J. Bahia, Felipe Gustavo, Tânia Freitas e Andy Silva. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.